Ora, muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Gira da Bola. É verdade, já há muito tempo que nós não aparecíamos, já há muito tempo que não era dita esta frase. Sejam todos muito bem-vindos. Tivemos fora dos relevados durante algum tempo, é verdade. Mas também para que falar disso se agora já estamos aqui, não é, Gabriel? Connosco, comigo, aliás, connosco, sim. Comigo
Estamos
tenho
a ver
aqui o
qual é
Gabriel
a cena.
Jardim. É, nota-se que já não se faz algum tempo isto, não é? Portanto,
É estranho.
é estranho. Gabriel Chumbinho, como é que tu tens estado, meu filho? Como é que você tem passado a vida?
Epá, poça, parece que és aí pai para esta gente toda que estava aqui, é? Epá, tenho passado bem, tenho passado um caminho diferente, levei a minha vida para um caminho diferente. E por isso é que aqui o grupo se quebrou também, também foi por causa disso. Mas é como tu dizes, não vale a pena estar a falar daquilo que aconteceu. Estamos aqui para falar da Liga da Arábia Saudita e não só.
É
Por
verdade,
isso.
nós vamos falar aqui muita coisa, e portanto, mas é bom ver-te finalmente, não é? Finalmente estarmos aqui, já passou algum tempo, não significa que agora vai ser todas as semanas, não é? Mas, pelo menos, temos aqui um vídeo dedicado, como estavas a dizer, ao futebol árabe, porque de facto, Gabriel, alguma coisa se passou, não é? Imagina, se nós fôssemos ver o último vídeo que nós fizemos e agora acordássemos, de repente assim. O que é que nós veríamos? Veríamos a loucura total. Os clubes árabes têm investido muito
É
no
verdade.
futebol, não é? E propriamente na construção de equipas, de fenómenos, de contratação de grandes jogadores. E hoje nós vamos falar um bocadinho disto. O que é que se está a passar? Porque é este investimento? Será que o investimento ocorreu desde agora ou já vem um bocadinho mais de trás? Então são estas questões que nós hoje vamos fazer, vamos tentar responder também, para que vocês aí em casa, que estiverem a ver em live, provavelmente não, mas se calhar na gravação, possam ficar um bocado mais elucidados do porquê do futebol árabe agora ter tantos milhões para gastar e o porquê de os fazer. Portanto, Gabriel, olha, convido-te a ti, obviamente, porque nós isto vai ser uma conversa, mas também a todas as pessoas que nos seguem. A Cláudia Azevedo já está aqui a dizer um olá. Já está a
Olá,
dizer que
Cláudio.
está aqui, portanto, já é muito bom,
Não,
não é? Olá, Cláudio.
não perde um momento, um único momento, sim, senhor.
É verdade. É verdade. E também estamos, mais uma vez, digo que todas as pessoas que estiverem a ver em live podem comentar, podem fazer, contribuir com a sua participação e estejam todos disponíveis também para fazer esse comentário. E partilhem o link da live se assim o quiser.
Sabes que isto agora o pessoal está todo na praia.
Pois.
Então vais jogar o Al Nassr daqui a bocadinho? Achas que as pessoas querem ver a gíria da bola? Está tudo a
Não
pensar no
querem.
Al Nassr. Ainda por
Não
cima joga
querem.
lá o GOAT, o melhor do mundo. Outrora.
Pronto, isso aí já é mais factível, mas senão nós não íamos ter muito tempo para a live. Muito bem, então o que é que sucede? O que é que vai acontecer aqui? Nós vamos agora explorar um bocadinho do porquê do futebol árabe de repente estar a investir tanto no futebol. Internacional, digamos assim, e isto tudo tem como base a premissa do seguinte: tem como base esta península. Gabriel, tu sabes que península é esta? Tu que gostas imenso de geografia.
Epá, olha, consigo ver aí uma coisa verde. Obviamente que isso é mais amarelo do que verde, não é? No mundo real. Isso é tudo deserto. Uma pessoa olha para isso e pensa que é só floresta, mas não é. Não, isso é tudo deserto. E tá, essa península são países do petróleo, não é? Países carregadinhos de dinheiro, nomeadamente ali na parte do Golfo Pérsico. E curiosamente, a Arábia Saudita é o maior país aí da península, dessa península.
É isso. Então nós estamos a ver aqui a Península da Arábia, que tem estes países, não é? São cerca de, se não falha as contas, 14 países que compõem, digamos, a Liga das Nações Árabes, por assim dizer. O que é que acontece? Acontece que, devido aos seus grandes recursos, nomeadamente o petróleo, que é o principal, mas também gás e outros recursos minerais, estes países conseguiram durante muito tempo arrecadar milhões e milhões para dentro das suas contas bancárias e, portanto, é normal que hoje em dia tenham muito dinheiro e possam investir esse dinheiro também onde quiserem. Quais são os três países destes todos, destes 14, que têm investido mais no futebol? São estes três. Nós falamos da Arábia Saudita, vamos falar também do Qatar e dos Emirados Árabes Unidos. Estes três países são os três que mais têm investido, não só no futebol, mas no desporto em geral. E porquê? Nós já vamos ver. E como? Já vamos ver também. Então, primeiramente, há que dizer que, vamos aqui um por um, os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, eles, não é de agora que eles estão a investir no futebol, ok? Já é de algum tempo, através das suas empresas, as empresas, companhias privadas locais dos Emirados Árabes Unidos. Tudo começou, vê bem aqui, Gabriel, se calhar não me vês porque é um bocado pequeno, mas eu vou também dizer em voz alta, também até para as pessoas que depois podem ouvir no podcast. Nós temos aqui os Emirados Árabes Unidos, através da sua companhia aérea Etihad Airlines, e também temos a Fly Emirates. Estas são as duas companhias aéreas mais famosas daquele país e elas têm investido ao longo dos tempos em, primeiramente, como nós vamos ver, em estampas, colocar o logotipo delas no centro da camisola, mas depois também a comprar outro tipo de merchandising e também de. Agora falta o nome, como é que se diz? Naming aos estádios. Portanto, o Etihad Airways, desde 2009, ele foi, digamos, o pioneiro a começar este investimento no futebol internacional. Provavelmente haverão outros investimentos de outras companhias no passado, mas hoje nós temos aqui acesso a estas duas companhias aéreas e o Manchester City foi o primeiro investimento que desde 2009, portanto, já vão lá alguns aninhos, não foi ontem, não é? Como nós podemos imaginar, desde 2009, o Manchester City tem na sua camisola o patrocínio desta companhia aérea. Sendo que desde 2018, um bocadinho mais recente, também está na camisola do Al Nassr. Já a Fly Emirates é mais conhecida, eu creio, por todos nós, até pela a dimensão que tem e os clubes que patrocina, pela dimensão dos clubes em si. Nós podemos ver aqui que o Arsenal é desde 2006, portanto, ainda vem antes do Etihad. Digamos que o Fly Emirates é mesmo o pioneiro destas investidas e estes investimentos. O Fly Emirates desde o Arsenal no Chelsea desde 2001, só para teres noção. Portanto, é na virada do século que a Arábia começa a investir no futebol, ok? Através das suas companhias, e a primeira a ser investida foi o Chelsea. O Chelsea desde 2001 até 2005 teve o patrocínio na sua camisola do Fly Emirates. Depois o PSG também teve. O Hamburgo também teve, o Arsenal continua a ter desde 2006, o AC Milan desde 2010, o Real Madrid 2013, o Benfica 2015, o Lyon 2020 e estas equipas todas têm nas suas camisolas o logotipo desta empresa. Não sei se sabias disto, Gabriel. Provavelmente sabias.
Provavelmente sim, né? Não,
Provavelmente.
este símbolo
Do Benfica.
mais pelo Benfica, depois já percebi-me que muitos destes clubes que agora falas também tinham aí esse patrocínio e até se falava mudar o nome do Estádio da Luz para qualquer coisa relacionado com o Emirates, mas espero bem que isso não vá à frente, já acho que o Estádio da Luz é mítico.
É isso. E curiosamente, pelo que tu estás a dizer, esta é a primeira ramificação, digamos assim, que estas empresas, obviamente com financiamento do Estado dos Emirados Árabes, têm feito esse investimento neste tipo de publicidade. Agora, temos o segundo método, temos a segunda fase, por assim dizer, que começa em 2013. Em 2013 é criado um fundo, o país, uma empresa, criou um fundo e. Esse fundo chama-se o fundo, acho que é mesmo City, chama-se Fundo City, que no fundo, o fundo, que no fundo, compra o Manchester City. Esta entidade vai comprar o Manchester City em 2013. A partir de 2013, esta entidade dos Emirados Árabes Unidos, que faz parte, digamos, do país em si, que é o fundo investido, é o fundo, digamos, que é patrocinado pelo Estado em si, pelos Emirados Árabes, eles começam a comprar mais outras equipas. Desde 2013 tem o City, que é no Reino Unido, Inglaterra. Depois compraram no mesmo ano o New York City, nos Estados Unidos da América. Depois, no ano a seguir, o Melbourne City, que é na Austrália. Também em 2014, o Yakuma Marinos, que é no Japão, que é o único, quase que não tem o City aqui, o nome. Depois tu tens aqui também, em 2017, comprou 44% do Girona. Em 2019, comprou um clube chinês. Em 2020, nós temos aqui também esta equipa do Montevideo City, que é do Uruguai. E, por fim, em 2022, o Sport Clube Bahia, que é um clube brasileiro. Portanto, vê, Gabriel, e vejam vocês também por vocês mesmos, que em pouco mais de 10 anos, este fundo de investimento do City comprou 8 equipas.
Sim, isto é de ficar a olhar para isto e de ficar também a perceber que não é à toa agora que a Liga começou a investir. Não, já tem um background, né? Já é uma coisa que vem de alguns anos e ainda bem que estudaste essa parte, não é? Para não, eu próprio perceber, porque obviamente o pessoal que nos segue aqui na Gíria da Bola sabe perfeitamente que eu sou mais ligado à parte do jogo e não ao background daquilo que está atrás do jogo, do futebol. E é importante também percebermos aqui esta parte, porque aquilo que os mídias nos dão é tal jogador foi para lá, tal jogador foi para ali. As grandes nomes do futebol mundial que estiveram nos holofotes na última década estão todos a rumar para lá. À exceção do Messi, não é? E o pessoal fica a pensar que isto é tudo de repente, que foi uma coisa de repente, mas não. É como tu
Sim.
estás a explicar e bem, do início, isto tem alguma história por trás.
Tem algum contexto, não é? E este contexto, e só estamos agora nos Emirados Árabes. Nós agora já vamos seguir para outros países, como o Qatar e depois sim a Arábia Saudita, que hoje vamos dedicar um bocado mais a este país, mas é para ver como os clubes árabes estão a apostar muito no futebol e não é de agora. E porquê que estão a apostar muito no futebol agora, no desporto em geral? Isso também é uma pergunta que vai ser respondida. Nós vamos também aqui dar as nossas opiniões e debater algumas coisas que existem, algumas informações que estão disponíveis. Portanto, nós temos este fundo relacionado ao país que comprou estas equipas, e ao longo do tempo também temos vindo a ver que eles associam, por exemplo, aqui também a esta marca, a estas marcas de aéreas, digamos assim, também compraram o naming de algumas taças, como por exemplo Emirates FA Cup.
Sim, já é conhecido há algum tempo que a FA Cup
Sim.
tinha esse patrocínio, sim.
Depois também tens o Emirates Stadium. Não é? Que é
Sim, que é
o
do
nome
Arsenal, sim.
do estádio do Arsenal, que é o naming, e também o Etihad Stadium, que é do Manchester City.
Sim, e são coisas
Portanto,
que nós vemos, olha, curioso, chama-se Emirates Stadium, olha, curioso, chama-se Etihad Stadium, olha, agora a FA Cup é patrocinada pela Emirates. Mas como estamos tão centrados aqui no nosso pequeno e velho continente europeu, não abrimos os horizontes, não é? E não tentamos perceber. Mas porquê? Porquê? Porque é que agora tanta coisa está a ser financiada aqui por essa
Sim.
parte árabe, sim.
Sim. Então, digamos que os Emirados Árabes têm este domínio aqui de alguns clubes, de alguns patrocínios, de alguns namings de taças, de estádios. Vamos passar agora para o segundo país, que é o Qatar. O Qatar também tem investido forte nos últimos anos no futebol, na sua proporção. Não queremos fazer aqui algum tipo de comparação, mas na sua devida proporção. Em 2011, também existe este fundo que compra o PSG. E em 2022 compra 21% do Braga, do Sporting de Braga em Portugal, não é?
Olha,
E é
curioso.
curioso porque tantos clubes do mundo podia ser o Sporting, mas pronto, quem sabe fazer? Até o
Oh.
Farense, quem sabe? E também
O
temos
Braga
aqui.
está em crescendo, eles já
É
fizeram
verdade.
uma boa aposta. O Sporting está constantemente a decrescer, portanto, acho que não
É
faz
verdade
muito
também. Eu, neste momento eu não vou debater, porque senão teríamos aqui logo muita conversa. Mas repara aqui, e reparem também vocês, que o Qatar também tem a sua própria companhia aérea. E certamente que vocês também já viram nas camisolas de alguns clubes, que é o Qatar Airways. O Futebol Clube Barcelona, desde 2013, já patrocinou também a FIFA, as competições da FIFA, desde 2017 até 2022. Está na camisola do Bayern desde 2018, do Roma também desde 2018, do Boca Juniors desde 2018, patrocina as competições da Conmebol desde 2018, a Liga das Filipinas desde 2019, o PSG também desde 2020, também patrocinou o Euro 2020 e agora patrocina o Al Ahly e também a Fórmula 1. Eu sei que isto não é futebol, mas toda a gente conhece bem a Fórmula 1 e é uma grande competição de desporto. Portanto, existiu este investimento do Qatar, desta companhia aérea do Qatar, para colocar o seu nome, o seu logotipo perante estas equipas, para lá está, fazer também esta publicidade. E por fim, o mais mediático, eu diria, que é o Qatar conseguiu organizar um Mundial de Futebol, que é o acontecimento do ano, que é o evento esportivo com mais adeptos, com mais telespectadores do mundo inteiro, não existe outro que chegue perto sequer, nem o Super Bowl, nem nada se chegue perto,
Nem final da Liga dos Campeões, nem né?
nem a Liga dos Campeões. Portanto, em 2022, houve esta participação do Qatar, que nem sequer era um clube que nós podemos dizer, é um clube que transpira futebol, é um clube que.
Um país.
Ah, peço. É um país que transpira futebol, é um país que vive o futebol. Talvez alguns adeptos, não é? Mas.
Foi algo controverso esta situação do Qatar ser o embaixador, vá, do Mundial. Foi muito controverso, até aquela situação dos estádios. Pronto, enfim, a verdade é que os mundiais é o que acontece e vai acontecer. Já está a acontecer, não é? O Mundial acontece num determinado sítio, são construídos estádios e passado 1, 2 anos cai no esquecimento. O que fica é, olha, aquela seleção foi campeã do mundo no Qatar, na África do Sul ou no Brasil. É
Sim,
isso que fica.
e também nós ao vermos aqui também que o Qatar Airways patrocinou ali a FIFA, as competições da FIFA, talvez já haja também dinheiro algum investido nesse sentido, e talvez não seja tão especulatório o porquê de o Mundial ter ido para o Qatar. Mas pronto,
Sim,
vamos
quem
passar
sabe
ao.
agora isto passar a ser, ou seja, a Liga dos Campeões dos países árabes passar a ser também altamente considerada e devido a toda esta situação do Mundial de Qatar, ter iniciado aqui uma coisa em que vai, sei lá, próximo Mbappé, o próximo Neymar desta vida, já vai preferir jogar no Qatar ou na Arábia Saudita em vez de na Europa. Não
Olha,
se sabe,
eu.
não é? O futebol era uma coisa há uns anos atrás, há 70 anos atrás, e agora é completamente diferente, portanto.
É verdade. E eu gostava de ver isso. Nem que seja para o gozo. E então chegamos aqui também à Arábia Saudita. A Arábia Saudita que comprou o Newcastle em 2021. E digamos que é um país que veio agora mais recentemente a investir em futebol. Em 2021, este fundo comprou o Newcastle. Digamos que este fundo faz parte também da família real da Arábia Saudita, que também tem a seu poder, digamos assim, estes quatro clubes. São os quatro clubes principais da Arábia Saudita que têm o mesmo dono, que por sua vez é o príncipe da Arábia Saudita, ou o fundo que ele gerou da Arábia Saudita, que são é o Etihad, é o Al Nassr, o Al Hilal e também o Al Ahly. Depois, em 2019, 2029, estes 10 anos, digamos que a Arábia Saudita comprou os direitos da Supertaça Espanhola por 300 milhões de euros. Portanto, em 10 anos, esta pequena competição, que agora tem quatro equipas em confronto, devido também a este novo formato, esta pequena
Concordo.
competição injetou-se 300 milhões de euros para ser jogado na Arábia Saudita.
E outra vez uma situação mal vista pelos adeptos do futebol por esse mundo fora, porque lembro-me perfeitamente que a verdade é que tudo o que está ligado a fortes injeções de dinheiro é mal visto no futebol, né? E aqui esta supertaça espanhola não é exceção e continua a ser mal visto, principalmente em Espanha. Ir-se disputar fora de Espanha, ou seja, se os adeptos do Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Sevilha, estão todos em Espanha, que sentido é que faz esta supertaça espanhola ir ser jogada lá nos confins do mundo da Arábia? Mas lá está, isto pode ser, mais uma vez, reforço, pode ser o início de outra coisa que não estamos à espera no momento, mas pode estar a ser pensada pelos grandes nomes do futebol mundial.
Sim, e então em 2022 o Ronaldo foi para lá, houve a compra do Ronaldo, e depois este ano, 2023, vemos a explosão que houve de grandes jogadores a ir para a Arábia Saudita. Então, nós já fizemos aqui um pequeno resumo, não é? Um pequeno resumo e conseguimos perceber que os clubes da Arábia do Médio Oriente estão a investir forte, estão a investir pesado neste desporto que é o futebol. E agora temos de perceber o porquê de isto estar a acontecer agora. Nós já percebemos que tanto os Emirados Árabes Unidos como o Qatar não é de agora, não é? Já há algum tempo, mas a Arábia Saudita agora está a fazer um forte investimento, desde o ano passado até agora. E porquê que isto está a acontecer? Bem, nós temos aqui vários motivos. Nós temos vários motivos que se podem enquadrar neste contexto. Temos aqui, digamos, duas facções. Existe uma facção que diz que a Arábia Saudita, principalmente, ela está a fazer isso devido à sua imagem negativa que tem para o mundo inteiro. Okay? Seja pelos direitos humanos, seja como os das mulheres, por exemplo. E então usam o futebol como forma de limpar a imagem dos países árabes. Neste caso, também a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita, muitas vezes, é também ligada aos outros países, é muito à Península Arábica. Então, digamos que em inglês, isto tem um termo, esta limpagem de imagem tem um termo que chama sports washing, que no fundo, ou seja, é um método que usa o desporto para limpar a imagem de um país, escondendo os possíveis problemas desse próprio país, como, por exemplo, os abusos de direitos humanos e outros problemas. E, como nós vimos, isto já está a ser feito, se for este realmente o caso. Nós estamos, obviamente, aqui a falar, hipoteticamente falando, não é? Se isto for o caso, estes países como os Emirados Árabes, depois o Qatar e agora a Arábia Saudita, mas já há algum tempo, como nós vimos nas empresas de aviação, elas estão a fazer este tipo de sports washing, que é estampar o seu logotipo naquilo que gera emoções às pessoas, que neste caso é o desporto, futebol, Fórmula 1, futebol americano, o cricket na Índia. E põem lá e depois as pessoas associam, que é tudo, faz parte também do marketing, faz parte da psicologia do marketing, que é ok, eu estou a ver o meu desporto favorito, a minha equipa predileta, e eu vejo lá ao fundo este logotipo, transmite o quê? Segurança. Se ela está aqui, significa que é segura. Se é segura, vem de um país seguro. Então é toda aqui uma escadinha que se faz, assim, obviamente, uma mensagem subliminar, digamos assim. Então, os países do Golfo, daquela parte do mundo, perceberam desde 2001, desde a passagem do século, que este era o caminho. E esta é, digamos, uma facção. Depois, outra facção, obviamente, Gabriel, e agora também para te incluir aqui na conversa, existe aqui outra facção, que é, digamos, a mais positiva. Tu lembras-te quando, há uns anos atrás, os Estados Unidos da América primeiro e depois a China começaram também a investir no futebol desta forma.
Ah, sim, lembro-me de ouvir falar disso. Obviamente, como uma pessoa está sempre tão focada naquilo que é a Europa, que não dá para focar as atenções em tudo. Mas lembro-me de alguns jogadores irem parar à China. O Oscar, por exemplo, não sei se te lembras desse jogador do
E
Brasil.
acho que não sei se ele não já ainda não estará lá.
Pronto, lembro-me. E nos Estados Unidos, aliás, o Hulk também passou pela China, não foi? Acho que o próprio Hulk passou pela China e mais já alguns jogadores. Lembro-me de falar nisso. Depois, o caso dos Estados Unidos, lembro-me, quem não se lembra do Ibrahimovic, Carlos Vela ainda joga lá, sei
Sim,
lá,
e antes disso,
Higuaín,
Beckham,
o Beckham, sim, Higuaín também foi.
Pirlo. Então,
Lembro-me.
ou seja, esses dois países também, nós podemos alegar que esses dois países, a certo momento, também começaram a contratar também grandes jogadores para ir para as suas ligas. Só qual é a diferença, a grande diferença entre, provavelmente, esses casos dos Estados Unidos e da China e a Arábia Saudita? É que, no caso dos Estados Unidos e da China, eles queriam fomentar o seu futebol. No fundo, eles queriam, numa questão financeira, que o seu futebol se desenvolvesse. E por causa disso, contrataram grandes estrelas para que, e também grandes treinadores ou treinadores de referência para que eles pudessem dar um boost às ligas, para que eles pudessem, de alguma forma, ensinar algumas técnicas, algumas táticas de treino, de infraestrutura, para poder, assim, tornar o campeonato mais competitivo, mais atrativo e depois, obviamente, com todo o investimento que depois disso tem da parte das marcas. E então, nesses dois casos foi feito isso. Agora, neste caso, talvez não seja bem assim, não é?
Para ser algo
Claro
mais
que.
pensado, não é? Para ser uma coisa mais trabalhada, mais pensada, mais planeada.
Sim. Apesar de que podemos dizer que podemos dizer que no lado positivo da coisa, de facto, estes árabes sauditas agora estão a comprar estes jogadores todos, estão a investir tanto no futebol. Para agora terem este investimento e este retorno de visibilidade.
Sim, até porque falas em invisibilidade e lembro-me de comentarmos isso um com o outro há poucos dias. Há alguns países estão a preferir comprar os direitos televisivos desta liga da Arábia Saudita, ligas como, por exemplo, a nossa, em que também tem alguns nomes, no caso de Maria agora, o próprio Artur Cabral veio para o Benfica, também é um nome que já se fala há algum tempo. E o Porto e o Sporting têm nomes, e o Braga também tem nomes, obviamente não são grandes nomes, mas acho que o Braga, nomes como o Braga, Porto, Sporting e Benfica, não são nomes para se jogar para fora do baralho no que toca a candidatos a fazer uma gracinha na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Portanto, pá, haver países a preferirem ver aqui a Liga da Arábia Saudita à nossa, já quer dizer
Sim.
alguma coisa.
E repara que também eles não são parvos. Nós podemos também acrescentar também esta segunda hipótese, isto que é desde a época 2019-2020 até hoje, ou seja, em apenas 2 anos, houve um aumento de 300% nas receitas. Obviamente que há aqui a condição Cristiano Ronaldo. Eles também podem ter visto assim, bom, nós compramos o Cristiano Ronaldo agora há pouco tempo, em 2022. Nós vimos as receitas aumentar. Sabes o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a contratar bons jogadores, porque a receita ainda vai aumentar mais. Nós temos a capacidade, nós temos o poder financeiro para fazer isso, então vamos fazer isso. Então, essa é uma possibilidade pela qual a Liga Árabe, no fundo, o príncipe da Arábia Saudita, agora tenha dito assim: vamos então investir em jogadores. Mas existe um terceiro e último motivo pelo qual a Arábia Saudita agora está a investir. O príncipe da Arábia Saudita, ele tem.
Deixa-me dizer uma coisa. Agora cortei-te assim um bocado as pernas, estavas aí.
Completamente, sim.
Mas lembras-te aqui há uns anos, ainda não falei, não sei se ias falar disso ou não, mas lembras-te aqui há uns anos de Rui Vitória, Jorge Jesus irem parar ao futebol árabe.
O Jorge Jesus, sim. E o
E
Rui
o Rui
Vitória.
Vitória,
E o Lage também, não?
o Lage não me lembro, mas sei que o Rui Vitória e o Jorge Jesus foram. E já na altura eles falavam que o futebol saudita tinha algo para dar, mas nós bem que não dizíamos já, estes gajos estão malucos, eles querem é saber do dinheiro, não tiveram oportunidades aqui no, na Europa e preferiram ir ganhar dinheiro lá fora. Mas será que eles já viam qualquer coisa e não se conseguiram exprimir da maneira certa? Não sei, eu também estou aqui um bocado a tentar perceber o porquê deste futebol árabe agora estar tão mediático, apesar de de ainda não me convencer plenamente, e nós não estamos aqui a tentar vender isto como a melhor liga do mundo, até porque não é, né? Já vamos ver que tipo de jogadores é que lá jogam e quais são as suas idades. Mas é pá, é curioso tudo isto, mas continua, desculpa interromper.
Sim, eu só ia acrescentar este terceiro ponto, que é o terceiro fator pelo qual a Liga Árabe, agora o Príncipe da Arábia Saudita, quer investir tanto na Liga Árabe, chama-se Mundial de 2030. Ele assinou um contrato há pouco tempo, um relatório há pouco tempo, um relatório de ação, em que dizia que até 2030 eles iam ter boas infraestruturas, todas as condições de um país em que o desporto, que se vive desporto, digamos assim. Então, ele tem este alvo, este objetivo, e um dos passos que leva a esse objetivo é precisamente profissionalizar mais o futebol e tornar o futebol árabe, a Liga Árabe, mais atrativo. Estes são, diríamos, os três pontos fundamentais, ou as três razões fundamentais, que são opções de o porquê da Arábia Saudita agora estar a investir mais no futebol, tanto em jogadores, como nós também vamos ver, treinadores. Então, Gabriel, nós podemos agora sim ver um pouco mais sobre esta liga.
É
Esta
isto,
liga Árabe.
isto que eu gosto.
Ah.
Vamos lá. O futebol em
Pronto, ah, já
si.
agora, antes de mais nada, o Rui Teixeira, seja muito bem-vindo, Rui Teixeira, também um dos comentadores aqui do Gíria da Bola. Ele diz que ele faz aqui uma previsão, que é antes de 2030, a final da Liga dos Campeões será fora da Europa. E obviamente que aposta nas Arábias ou nos Estados Unidos como anfitriões. E quem sabe também na China, mas aí talvez já tivesse mais perto disso. Mas é o que estavas a dizer, Gabriel, ou seja, muito provavelmente isto um dia vai acontecer.
Sim, e o Rui faz essa previsão e cá estaremos com certeza, continuaremos amigos e quem sabe o Gíria da Bola não está noutro patamar e já faz a cobertura dessa final da Champions. Não,
Até
estou a brincar.
financia a final da
Financia,
Champions.
sim.
Sim, Gíria da Bola financiar a final da Champions era muitas coisas tinham de mudar.
É verdade, mas está feita a previsão, opá,
Sim, então vamos lá. A Liga da Arábia Saudita foi fundada em 1976 e tem atualmente conta com 18 equipas. Sabes quantos estrangeiros é que podem jogar em cada equipa?
Epá, no 11 inicial, 7, não é?
8.
8.
8.
Ok.
Ou seja, no 11 titular de uma equipa da Arábia Saudita na Liga, só podem ser 8 jogadores estrangeiros. Muito
E
bem.
no plantel? No plantel podem estar aqui 9, 10, uma coisa assim.
É possível. É possível. Eu não sei, eu acho que até não, sabes? Mas eu sei que titular são 8. Sei que depois, se existe um excedente de mais jogadores estrangeiros, eles têm de ser vendidos.
Sim, e é curioso porque aqui a Liga da Arábia Saudita, o mercado só fecha a dia 20 de setembro, então eles podem, entre eles, não é? Entre os próprios clubes da própria Liga, depois fazer os ajustes necessários, porque há essa limitação, não podem agora meter. Eu tenho quase certeza, eu lembro-me de ver isso, que não podem meter, por exemplo, 15 jogadores estrangeiros no plantel. Acho que é o limite de 9, acho 9, 10 e no 11 titular são 7 ou 8, como estavas a dizer.
A Cláudia até pergunta até que ponto o futebol árabe traria uma certa competitividade a uma competição como a de Champions.
Epá, olha, eu sobre esse assunto, eu no outro dia, e lá está, estas coisas causam uma certa revolta para alguém que está habituado. É como dizer ao avô: ó avô, porque é que tu agora não vais andar de bicicleta em vez de estares aí sempre no sofá a consumir esses conteúdos que não interessam a ninguém, aí esse TVI, ou assim, porque é que não vais andar um bocado de bicicleta? Mas o senhor está tão acostumado a ver aquilo, vá lá agora fazer-se tirar o senhor do sofá. E nós, enquanto europeus, que estamos tão habituados a ver a Champions, a Europa League, agora a Conference League, causa-nos uma certa comichão quando aparecem notícias, como foi uma que eu vi há pouco, de estes clubes árabes poderem ser inseridos na Champions League. Não sei se ouviste falar disso. Há um rumor em que estes clubes árabes podem ser inseridos na Champions League, mas esperemos que isso não aconteça, porque não faz sentido, não é?
Bem.
Agora, o que a Cláudia diz é haver uma competitividade em termos de visualizações, penso que é isso que ela está a dizer, entre a Liga dos Campeões dos clubes árabes e a Liga dos Campeões dos clubes europeus. Ainda tem que dar um passo muito grande. Mas quem sabe, né? Eu tenho estado aqui a estes 35 minutos à conversa e tenho estado sempre a dizer quem sabe, porque isto está-se a fazer um grande investimento.
Sim, realmente houve essa situação que os clubes árabes queriam jogar a Liga dos Campeões, a Champions League, não é? E eles até propuseram a ideia, mas é como estás a dizer, eu acho que isso provavelmente não será feito, mas se fizer não vai surpreender, ok? Mas, enfim, estaremos cá para ver se tudo correr bem. Então, vamos agora sim ver os jogadores que vieram para esta liga. Ok? Vamos assim, obviamente, ver aqui alguns. Também não é preciso estar aqui fastidiosamente a analisar cada caso, não é? Este é o primeiro. Não é o primeiro em tecnologia, não é? Mas é um dos primeiros que
Sim,
aparece aqui.
o primeiro que todos sabemos, que também não foi o primeiro, porque já havia lá jogadores bons, né? Mas o
Sim.
primeiro foi o
Ronaldo
Ronaldo.
Lisca e tudo mais. Mas atenção. Estes jogadores que vão aparecer aqui, Gabriel, e todas as pessoas, são apenas contratações, apenas e só contratações, desta janela de transferências, verão de 2023, ok? Desde junho até agora.
E o Ruben Neves, deixa-me dizer-te, foi um jogador que, de todos eles, é aquele que mais me surpreende, porque é um jogador que tem 26 anos, e se formos comparar com os outros que deves ter aí nessa lista, que ainda não vi, mas se formos a comparar, se calhar deve ser dos mais novos, se não o mais novo. Não sei se é alguém mais novo a rumar à Arábia. E dentro daquele leque de jogadores que foi contratado, em que parece que está tudo. Eram jogadores que já estavam no limiar das suas capacidades no futebol europeu. Esse aí, o Ruben Neves, podia jogar muito perfeitamente no Barcelona, no Real Madrid. Não sei se concordas, porque é um jogador feito, e está no pico máximo da carreira.
É verdade. E ele, ao ir para este clube, lá está. Existe aqui todo um projeto por detrás, certamente, que alicia também os jogadores a irem. E, obviamente, o projeto inclui não só, diria, as competições desportivas e tudo que compõe o futebol em si, mas também o pagamento do ordenado, que, como nós já vamos ver a seguir, nenhum clube, nenhuma equipa europeia ou do outro lado do mundo consegue pagar tanto como os clubes árabes conseguem pagar aos seus jogadores. Portanto, isso também é bastante aliciante. O Ruben Neves veio, portanto, por, se não me engano, está aqui o valor, não é?
55 milhões, sim. 55
55 milhões. 55 milhões de euros do Wolverhampton, do Wolves,
para o Al-Hilal, sim.
do Al-Hilal.
Al-Hilal, que parece ser a equipa que tem neste momento os melhores jogadores, como vamos
Sim,
ver, de
nós já vamos
certeza.
ver. Outra contratação que foi um bocado chocante, esta foi logo uma das primeiras, não é? O N'Golo Kanté.
Sim, mas lá está, não me choca tanto como o Ruben Neves, porque é um jogador que já tem 32 anos, já deu, na minha opinião, já atingiu o pico da sua carreira, das suas capacidades. Portanto, era um jogador que é visto como aqueles jogadores em final de carreira que vai rumar a outros países para ganhar algum dinheiro. É um grande jogador, foi um grande jogador, ganhou uma Champions, não foi, ao serviço do Chelsea. E quem não se lembra deste Kanté no Leicester e depois no Chelsea explodiu ainda mais, e agora rumo aqui ao não, como é que é? Al Ittihad, é assim. Al
Sim,
Ittihad.
entendo. E foi custo zero, obviamente, depois já vamos ver quanto é que ele ganha, mas pelo menos a transferência foi a custo zero. Depois temos aqui o Mendy, o
Também no
guarda-redes.
Chelsea. 31 anos. Estes jogadores a fugirem aqui do Chelsea, né? Aquele Chelsea que desde que o Enzo Fernandes chegou, já gastou mais de 300 milhões em contratações, e
E
não
foi
ganha,
ele.
e não ganhou ninguém. Diz?
E foi a culpa do Enzo Fernandes, certamente, não é?
E se calhar foi, se calhar foi.
Olha, por
Se calhar
acaso,
foi do Benfica.
curioso, desde, não vou pôr desde a entrada do Enzo Fernandes, mas desde a saída do Russo.
Ah, do Abramovich, sim.
Estava no óbito. Desde aí, desde essa saída, que o Chelsea está a tombar. Não sei se é uma coincidência ou não, mas é uma coincidência curiosa. Este jogador veio do Chelsea para o
Alali, não é?
Al-Ahly por 19 milhões de euros. O próximo jogador é o Koulibaly, mais um a fugir do Chelsea, não é?
Olha, outro. Este jogador já teve no Nápoles também, não foi? Penso que foi
Sim.
no Nápoles que ele teve, sim.
Foi aí que ele se tornou um grande jogador.
E estás a
Aliás,
ver?
passou lá.
32. 30, diz?
O que é curioso, acho que ele passou lá grande parte da carreira. Depois ele saiu lá para um clube supostamente maior para dar o próximo passo. E foi aí que. No pior Chelsea de sempre.
Pois, de sempre não. O Chelsea já teve momentos muito negros, né?
Sim, quando foi fundado.
O Chelsea só é grande depois de receber injeções de dinheiro, como sabemos, né? E começar a comprar grandes jogadores. Desde o Mourinho, vá. Desde o Mourinho que o Chelsea começou a ser um bom clube. Mas pronto, Koulibaly no Al Hilal, e acho que está tentado a jogar bem, porque lá está, o Al Hilal parece ser a equipa que tem melhor plantel, que tem melhores jogadores. E tem estado a fazer bons jogos. Ainda ontem ganhou 4-0, acho eu, mesmo com um a menos.
Temos aqui também alguns comentários no nosso Instagram e desde já agradecemos a todos os que participam e também nos veem, que também nos vão ver a seguir. O Hugo Medeiros, chamado Hugo Pereira, aqui camuflado no seu heterónimo, que é o outro nome dele. Olá a todos também. E ele disse que falta ele num clube como o Chelsea para elevar os patamares. Portanto, é assim. Não sei se queres comentar isto, Gabriel. É um flash news neste momento. O Hugo Medeiros pode estar a caminho do Chelsea.
O Medeiros neste momento podia estar aqui a dizer com toda a certeza o porquê de não ter gravado os festejos do Benfica, mas
Isso também é verdade, mas isso é uma promessa. Isso é
é
uma
uma
promessa.
promessa que está feita e
É verdade.
não sei.
O Bruno Melo. Diz que ter dinheiro não significa ser um bom gestor de um clube. O Chelsea é prova disso. E é verdade, é aquilo que também estavas a dizer e estávamos aqui a comentar, que é, no fundo, pode haver muito dinheiro, e nós temos casos, por exemplo, o Málaga, não sei se lembram que o Málaga também, houve uns anos atrás, que foi investir dinheiro no Málaga, no Villarreal, no Zenit, no Anzhi. Estes clubes todos foram injetar dinheiro. Mas onde é que andam hoje essas equipas? Ok? Portanto, não
E
basta só ter dinheiro.
no Lyon também, penso que foi injetado algum dinheiro. Não sei se estou a fazer confusão, mas penso que no Lyon
O
também.
Lyon também acho que sim. Muito bem, o que é que a Cláudia está aqui a dizer? A qualidade dos jogadores que vieram dos grandes clubes da Europa para a Arábia é inacreditável. Muito bem, e vamos continuar agora a ver. O Koulibaly era este, e agora vamos ver aqui o Jota.
Este é outro jogador que, a par do Ruben Neves, pela sua idade ainda jovem, me fez confusão, porque estava no Celtic podia arrumar a outro clube europeu, porque estava a fazer grandes exibições, e optou por vir para a Arábia. E eles lá saberão o porquê, não é? Nós podemos especular, mas eles lá dentro é que saberão o porquê. E é um grande jogador, o Jota é um grande jogador, e vai aprender muito com esses craques, Kanté. O próprio Benzema, que ainda não mostraste, está nesse clube. O Fabinho, que ainda não mostraste, está nesse clube.
Assim, atenção, há alguns jogadores que não vão aparecer nesta lista, porque, como eu disse, é só a lista desde junho deste ano, ok? Do verão deste ano. Ora bem,
E o próprio Nuno Espírito Santo vai com certeza ter muito para lhe ensinar. Não sei se tens aí o Nuno Espírito Santo, mas é o treinador dessa equipa. E vai ter muito para ensinar ao Jota, que pá, eu gostava muito de o ver no Benfica. Obviamente naquela altura não tinha espaço, agora no Celtic explodiu e e vamos ver o que é que vai fazer aqui nesta Liga Saudita.
Sim. A Cláudia está aqui a dizer, aqui esta informação, que é verdade, que o Jota podia já estar de saída do clube, ok? E eles até estavam a apontar ele para, se não me engano, o Liverpool.
Ok. Então, mas espera lá,
Mas...
curioso, porque eu não sabia que podia haver movimentações. Bem, se isso
Pode ser empréstimo,
acontecer.
por exemplo. Mas calma, há aqui uma coisa que eu tenho de dizer, que é, ele só ia para o Liverpool caso o Salah saísse. Mas o Salah hoje já foi confirmado que não ia sair. Portanto, provavelmente não vai sair. Okay.
Este mercado dá muita volta.
Mas também o Bruno está aqui a dizer que
Ao
fala-se de um Al-Shabaab ou Al-Sabab.
Pá, Bruno.
Portanto.
Eu acho
E.
que ele não tem participado nos jogos, por acaso. Não sei se ele tem participado nos jogos ou não, mas é curioso. Não sabia disso. Vou ficar atento.
Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos os que nos estão a ver. Salam aleikum a todos. E vamos continuar aqui na nossa lista de jogadores. Está aqui o Tito, bem-vindo, Tito, também. Ele diz que só vem pelo Hugo, pela paixão do Hugo, e eu acho muito bem. E agora vamos ao próximo jogador, que é o Brazovic. Brazovic.
Olha, de dizer sobre o Jota, que eu estive aqui a ver num instante, o Jota tem participado nos jogos, mas tem entrado a partir do banco. Ainda não conta com golos nem assistências,
Muito bem.
mas sim, vamos ficar
Ok.
atentos.
Vamos ficar atentos. Próximo jogador, Brozovic. Veio do Inter para o
Uhum.
Al-Nassr ser companheiro.
Vice-campeão europeu.
Vice-campeão europeu. Vai ser colega do Ronaldo. 18 milhões de euros. Também já um jogador com uma certa idade, 30 anos. Ok.
Sim,
E.
e tem pegado na equipa, tem jogado a parte da Lisca, de Ronaldo, tem jogado sempre e pronto, do meio campo à frente também é uma boa equipa. Este Al Nassr parece ser uma boa equipa do meio campo à frente. Agora com a contratação do Laporte e do Otávio, curiosamente vão ser titulares hoje. Não sei se tens aí ou não, mas Laporte e Otávio também vieram para este clube, Al Nassr, e já são titulares hoje, olha. Notícia exclusiva, gíria da bola.
Já, exatamente, já ser os 11, vamos parar tudo para dizer o 11 do Al-Nassr. Não, vamos continuar agora a nossa jornada, que ainda falta aqui uns jogadores. Roberto Firmino. Veio de um sem clube, não é? Estava sem clube e veio para o
Alali.
Al-Ahly.
Isto é confuso, não é? Ali, lá,
É,
lá,
pá.
ali, ali,
Porque é tantos
piada.
gelos, não é?
Al, al.
É muitos gelos. Portanto, também vem aqui gratuitamente para o Al-Ahly. É um jogador também com 31 anos, também já passou por alguns clubes e também alguns continentes e por isso. Também acho que é um jogador que até se pode enquadrar nesta equipa. Por aquilo que nós vamos ver a seguir, pode se enquadrar na equipa. Mas lá está. Este jogador não me surpreende que esteja aqui. Sinceramente, não me surpreende.
O Firmino, epá, eu adorava o Firmino no Liverpool e acho que toda a gente quer alguém
Naquela
no
época.
Liverpool. Sim, e que ele era o chamado falso atacante, falso 9.
Falso 9, sim.
Sim.
Era muito interessante. O próximo é este senhor.
Milinkovic Savic.
Nem mais.
Olha só,
Este
tem
já custou
28 anos, não sabia.
custou um bocadinho mais caro, 40 milhões, e vai para o Alilau.
Sim, e também tem pegado na equipa do Jorge Jesus. Este Al-Hilal é treinado pelo Jorge Jesus.
Sim, já vamos ver isso também. E este tem 28 anos, já é um bocadinho mais novo.
Sim, pensava que já estava na faixa etária dos 30, mas
E até foi
aqui
uma boa compra.
28
Repara que pelo menos o Transfermarkt que estava a dizer que ele no mercado valia 50 e foi comprado
anos.
por 40. Mas pronto. Próximo jogador, Fofana, Seco Fofana.
Sim,
Seco Fofana.
vice-campeão da Liga Francesa. O Lá ficou em segundo, penso que.
Da Liga Francesa em Berlim. E portanto é, digamos, um dos bons jogadores que chegou a esta liga. 19 milhões. Que supostamente também foi uma boa transferência porque custava 32.
Sim, mas isto pode ter objetivos por trás e não mostra aí, não é? Pode ter objetivos. Por acaso confesso, não sei
Muito
em
bem.
que termos. Olha,
Olha,
Alex
este não é
Telles.
um. Alex Telles também vai fazer parelha com o Cristiano Ronaldo. Custou 5 milhões. Deixou bastante.
É, Alex Telles perdeu muito espaço no Manchester United. E pronto, 30 anos, também já não vai. Já não, daqui já não vai para nenhum grande do futebol mundial.
Não, este já não. Passamos à frente. Musa Dembélé.
Está
Também
com
27
zero.
anos.
Sim.
Este vai para o Al-Sabab. Acho que este chama-se Al-Sabab. Se estiverem errado, peço imensa desculpa.
Epá,
Mas,
não conheço.
pronto, esta equipa aqui também não é daquelas poucas equipas. Ou seja, existem quatro equipas principais. Esta está fora do leque dessas equipas. Também foi um jogador gratuito, etc.
É o Ali Tifac, esse.
O Al-Ittifaq, pronto, o Al-Ittifaq, pronto.
Oh,
Simplesmente me estaria a enganar. Olha, para o Al-Ittifaq também veio o Jordan Henderson.
sim.
14
Ali Tifac,
milhões.
neste momento, está em quarto lugar.
Sim, ok.
Realmente aqui estas equipas. Eu sabia que havia alguns jogadores perdidos por as outras equipas que não as mais mediáticas. Mas pá,
Sim.
não sabia que eram nomes assim tão sonantes.
Há uma coisa que a Liga Árabe tem de fazer, para mim, para de facto ser uma boa liga, uma liga profissional, que todos possam ver a liga, que é mudar o nome das equipas. Mudem o nome das equipas, por favor. Metam, sei lá, laranja, metam avião,
Não,
coisas
mas
que não.
eu já não sei onde é que vi estes nomes. Tem significado para eles, ou seja, isto traduzido, tem significado. Se nós formos traduzir, sei lá, Al Ittifaq para português, quer dizer qualquer coisa. A mesma coisa o Al Tawon. Eu sei que isto quer dizer qualquer coisa. Al Nassr também.
É
Eu sei.
possível, é possível. Assim, é possível que sim, mas a questão é, para um estrangeiro é muito confuso. É muito confuso. Vamos seguir em frente para o próximo e temos aqui o teu amigo Malcolm.
Olha, este não teve espaço no teu amigo Barcelona.
Não teve espaço no Barcelona, não teve espaço em lugar nenhum, a não ser no Zenit,
Ah, no
mas
Zenit teve.
no Zenit teve, e jogou bem, e é por isso que sai de lá por 60 milhões, ou seja, 45 mais 15 de objetivos. Portanto, é uma transferência bastante elevada para um jogador que sai da Liga Russa, uma liga que tem pouquíssima visibilidade neste momento. Portanto, é aqui um negócio, até diria, obscuro, por assim dizer. Não é assim muito claro. Mas Malcolm vai para o Al-Ahli. Al-Ahli?
Alilal, esse aí é o Alilal.
Al-Hilal, é que inacreditável. Al-Hilal. E vai ser treinado também pelo JJ. Esta aqui, estavas à espera desta transferência? Surpreende, não surpreende?
Epá, esse jogador, pois esse aí, lá está, não era aquele jogador que eu acompanhava, até porque a Liga Espanhola depois morreu, e esse aí que ele não teve grande espaço no Barcelona, mas agora está a pegar ali naquela equipa também. Olha, e curiosamente, afinal mostra aí os objetivos, 15 milhões.
Sim, é isso que eu estava-te a dizer, que era 45 mais 15 de objetivos. Depois também temos aqui o Riyad Mahrez, 30 milhões mais 5 de objetivos, portanto 35 milhões, um jogador de 32 anos. Surpreendeu-me na altura a sua saída, apesar de ter 32 anos, mas muitas vezes ele ainda dava o contributo para o Manchester City, portanto foi assim uma pequena surpresa, mas também, enfim, já não ia para novo. E certamente está a ganhar uns bons trocos lá. Mas, de facto, um jogador que sai do Manchester City para ir para a Arábia Saudita é sempre um pouco estranho, não é?
Sim, é como tu dizes, o Mahrez ainda tinha alguma coisa para dar ao City. E agora, nesta altura em que jogadores como o Kevin De Bruyne está lesionado e assim, notou-se que faz ali falta.
Faz. Vamos ao próximo então, outro grande do futebol, Sadio Mané. Este sai do Bayern de Munique para ir para o Al-Nassr por 30 milhões de euros.
Al-Nassr.
Al-Nassr. Portanto, vê como a minha pronúncia árabe ainda está bem ativa em mim. Portanto, 30 milhões de euros, um jogador de 31 anos, mas que é alta competição, um jogador bastante ainda ativo, com muito para dar, mas sai também aqui e ser companheiro do
Cristiano
grande
Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. Grande em altura, pelo menos.
E que vai ser titular hoje, mais uma vez.
É verdade.
Vai ser titular.
Já vamos ver também aqui o 11 do Al-Nassr. Agora vemos aqui o Fabinho. 46 milhões do Liverpool para o Etihad, não é?
Aliteado, sim.
Etihad. 46 milhões. Portanto, esta também é outra transferência que ninguém estava à espera.
Pois não,
Porque.
porque fazia falta ao Liverpool e ainda tem 29 anos, não é? Os jogadores agora, eu há pouco estava a dizer, e epá, eu em certa parte acredito no que digo, mas também consigo compreender que os jogadores nesta altura do século XXI já conseguem chegar aos 36, 37, com grandes capacidades físicas e técnicas. Portanto, o Fabinho, 29 anos, ainda é novo, não é?
Sim, é verdade. Próximo jogador. Antes de mais nada, o Bruno Melo está aqui a dizer, está-me a parabenizar pelo meu árabe, que é muito fluente. Eu agradeço. Tenho treinado a tarde toda para que saísse perfeito agora. Portanto, há que ter também algum elogio e quando o elogio vem é bem-vindo. Também temos aqui o Saint-Maximin. Este sim, eu diria que é uma das maiores surpresas para mim. Uma das maiores surpresas deste mercado. Um jogador com 26 anos, que está no pico do auge, um jogador predominantemente ativo e peça fundamental no Newcastle, vai-se embora para um clube árabe.
E estas? Pois é, assim, estão aí todos para lá, o que é que se pode fazer? Mas estão aí todos, mas é como nós já dissemos, isto não vai agora toda a gente para lá porque tem ali aquela fasquia que corta muitas mais aquisições. Isto, mais dia, menos dia, acabam as novidades no que toca ao futebol árabe porque não podem ir muitos mais jogadores. Mas sim, Maximan junta-se ao Firmino, junta-se ao Mahrez
E vamos ver ainda mais. O Ibanez.
Ibanez, olha, este da Roma, também 24 anos, olha, curioso.
Este é outro que larga tudo no futebol europeu para ir para a Arábia. Ok, são escolhas. O próximo é o Kessié, outro, 26 anos, 12 milhões de euros para o Al-Ahli, não é?
Al-Ahli.
Não.
Al-Ahli, sim, Al-Ahli.
Al-Ahli, sim.
Al-Ahli.
Próximo, o Bono. 32 anos, 21 milhões do Sevilha para o Alilal. O próximo é o Mitrovic.
E marcou, olha, este aqui marcou ontem.
52 milhões de euros, também é muito.
Mitrovic, sim,
É
é
muito
um grande
papel.
ponta de lança, no
E aqui,
fundo.
obviamente, que é a transferência mais mediática de todas as transferências mais mediáticas que foram para a Arábia Saudita, depois do Cristiano Ronaldo no ano passado, é o Neymar. Sem dúvida nenhuma, Neymar que chega aqui ao astronómico valor de 80 milhões mais 20 de objetivo, pode chegar, portanto, aos 100 milhões de euros esta transferência. O Neymar que é um jogador que saiu do Barcelona por 222 milhões de euros, até então a transferência mais cara de sempre. Agora ainda movimenta estes quase se vão chegar aos 100 milhões e é um jogador que ainda estava no seu auge da carreira, 31 anos, mas ele é um jogador que pelas suas também condições físicas que eu já vi umas imagens circular, tem assim uma barriguinha, apesar de ter ganho essa barriguinha, é um jogador que em campo ainda consegue dar bastante. Foi uma surpresa para muitos, para outros talvez não tanto, e eu acho que ele aproveitou basicamente o fator do Mbappé ter rejeitado a proposta deste clube e ele aproveitou essa vaga. Por assim dizer.
Sim, mas é curioso, não é curioso, porque o Neymar, desde de há uns bons anos para cá, que ele no PSG mostrou grandes qualidades no futebol, mas eu acho que ali mesmo o topo foi no Barcelona e eu acho que ele se descuidou um pouco com o futebol. Sempre se descuidou muito, mas nos últimos anos descuidou-se um pouco com o futebol, portanto essa barriguinha que tu dizes não me espanta nada. E agora ele. Para ser um dos craques aí, já é um dos craques da Liga, mas para se afirmar mesmo como top 3 ou mesmo top 1 da Liga não vai ter que se esforçar muito, 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 porque é um grande jogador. Ainda por cima vai ter condições a nível da boa vida, vá, digamos assim. Não sei se tiveste a oportunidade de ver aquela notícia que o Record lançou, em que ele ia ter uma casa enorme só para ele, com servos à sua disposição, com tudo e mais alguma coisa. Cada vez que ele postasse no Instagram a dizer bem da Liga e do futebol saudita, ganhava 500 mil dólares. Portanto, é.
É verdade, é muito dinheiro. Ele vai ter condições fantásticas. Ele já não precisava nem sequer trabalhar mais para que. Houve alguém que me disse que eles fizeram um estudo e até à não sei quanta geração, não sei se era a 10ª geração, todos podiam continuar sem trabalhar porque ainda conseguiriam sustentar só com o dinheiro que o Neymar está a ganhar agora. Portanto,
É
são
muito
valores muito astronómicos, muito estratosféricos e que representam bem aquilo que o futebol árabe quer. Ele diz: bem, vocês vêm, nós damos o dinheiro, tu patrocinas aqui a minha liga, tu patrocinas o meu país, pões publicações do meu país no teu Instagram, faz esse sport washing lá no teu Instagram, nas tuas redes sociais e nós pagamos o dinheiro que tu queres, porque nós, dinheiro, não nos faz falta nenhuma. Faz falta é criar uma boa imagem deste país. Mas ainda continuando, temos quase a acabar aqui os jogadores. O
O
Laporte,
Neymar ainda não se estreou. O Neymar, é curioso, ainda não se estreou. Mas
também.
vá,
Não
vá,
se tirou,
força.
mas acho que ele ia se tirar agora. Não sei se era contra um Mumbai, ou a equipa indiana, mas vai se tirar certamente. E é a cara, obviamente, do clube do Jorge Jesus. Temos aqui o Laporte, Amerique Laporte, 29 anos, finalmente saiu do City. Finalmente. Ele podia ir para onde quisesse, na verdade. Não me interessava, só queria que ele saísse do clube. Os meus parabéns. Foi para a equipa do Al-Nassr. Se calhar é esta liga, é este clube que está ao nível dele. Portanto, show. E fico feliz.
E sim, vai ajudar certamente
Vai, vai, vai ajudar.
a equipa do Luís Castro, porque podemos ver contra o Farense, podemos ver contra o Benfica. Contra o Farense não vimos tanto, porque o Farense, coitado, é um clube ainda tem que crescer muito a nível defensivo, mas contra o Benfica vimos que a defesa do Al-Nassr, pá, aquilo é uma autoestrada. Na pré-época, o Benfica podia ter dado
É.
país sete bolas. Mas sim,
7-0.
e tá a jogar agora, tá a
Tá.
acontecer, João.
Está a
Já está.
acontecer agora. Vamos agora já despachar. O último, acho que é mesmo este, o Otávio. O Otávio, que é a transferência mais recente, assim mais cara, do Porto e do futebol internacional também, mas do Porto para o Al-Nassr, 28 anos, 60 milhões. Foi uma grande transferência. Atenção. Acho que mais caro só foi mesmo o Neymar. E depois esteja ali a combater o Malcolm. Mas este aqui nem sequer foi
E
para o objetivo, foi logo por 60.
esta transferência foi assim um bocado mal vista aqui em Portugal pelos adeptos do Porto, e foi assim um bocado estranha, porque até há bem pouco tempo o Otávio podia ter saído por 40 milhões, mas aqui os sauditas decidiram esperar. Epá, é um pouco estranho, porque a partir de uma certa altura já só poderia sair por 60 milhões. Não sei, se eles queriam tanto o jogador, porque é que não o compraram quando ele valia 40 milhões? É estranho.
É um
Mas
bocado
sim,
estranho.
o
O que aconteceu?
Otávio,
Ele está lá.
titular da seleção portuguesa, e mantém a sua camisola 25, estou eu agora aqui a ver.
Exatamente.
Está a jogar a médio ofensivo.
Também, e isto são os dados totais. Ou seja, esta é a lista de clubes árabes da Liga da Arábia Saudita. É a lista de clubes da Liga da Arábia Saudita que gastaram mais dinheiro em transferências, arredondadamente. Primeiro temos o Al Hilal, a equipa de Jorge Jesus. Que gastou até o momento, até à data de hoje, 353 milhões de euros. Depois temos o Al-Nassr, 161 milhões. Temos o Al-Ali, 136 milhões. E depois o Al-Ittihad, 75 milhões. Estas são as quatro equipas do fundo do príncipe da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita em si. Depois temos aqui o Etifak, o Sabab e 21 milhões, 18 milhões, e depois todas as outras equipas restantes, que ainda não estão aqui todas, mas todas as outras que fizeram alguma contratação de algum jogador estrangeiro, não dentro da liga, mas de algum jogador estrangeiro, somam 23 milhões. Gabriel Chumbinho, eu não sou. Arredondadamente, até agora, de 760 milhões de euros investidos na compra de jogadores estrangeiros desde junho de 2023 até agora, agosto. E como tu disseste bem, a época das transferências, a janela das transferências na Arábia Saudita só acaba no dia, acho que, 21 de setembro. Portanto, até um momento, foi quase gasto, arredondadamente aqui ao excesso, quase 1.000 milhões de euros em compra de jogadores estrangeiros na Liga da Arábia Saudita. Se ainda não chegou, certamente que vai andar muito próximo até setembro. O que é, são valores impressionantes e difíceis de competir.
É verdade. E agora vamos ver o quanto é que os jogadores oferecem, não é? Vamos
Exatamente.
ver.
Muito bem. Ou seja, nós vamos ver agora a lista, que é uma lista feita aqui por esta página, o S90, a lista dos jogadores que ganham mais dinheiro a nível de salários por ano. Ok? Nós não estamos a falar daquilo que eles ganham no Instagram, naquilo que ganham na marca de cuecas. O clube vai dar por ano a estes jogadores este dinheiro. Em primeiro lugar, e atenção, eu não estou a pôr, nós não estamos a pôr aqui a lista dos jogadores que foram para a Liga da Arábia Saudita. Não. Nós estamos a pôr aqui a lista dos jogadores no mundo inteiro, qual é a lista dos que ganham mais. Ok? O primeiro, e sem muita surpresa, é o Neymar. Vai ganhar 162 milhões de euros por ano.
É muito dinheiro.
Eu agora estou-me a perceber que eu devia ter posto isto ao contrário, do último para o primeiro. Mas olha, agora já está. Dava mais um suspensito, não é? Mas pronto. Depois temos aqui o N'Golo Kanté, 101 milhões de euros. Esta aqui, quando eu vi, não estava à espera. Não estava à espera que fosse o N'Golo Kanté, o segundo jogador de futebol mais bem pago do mundo, atualmente. Mas a verdade é que é. Depois temos aqui o Cristiano Ronaldo, o famoso jogador. Não sei se o conheces, aí de alguns jogos que ele tem feito. E ganha por ano
223.
203 milhões de euros.
Não, mas tá, ganha mais do que o Neymar, então.
Então vamos ver. Pois ganha, Gabriel. Tens toda a razão. Então, enganei-me. E peço imensa desculpa. E não está por ordem. Portanto, o Neymar ganha 162 milhões. É o que eu digo, nós já não fazemos isto há algum tempo, já se perdeu aqui algumas habilidades, de
É.
montagem, até de PowerPoints e apresentações, etc. Pronto, ganha 162 milhões de euros, o N'Golo Kanté 101, depois temos o Ronaldo, que ganha realmente 203 milhões, e o Benzema, que ganha 203 milhões o Ronaldo e 202 o Benzema. É menos de 1 milhão, não sei se é de propósito, provavelmente.
É que
Depois
repara,
temos.
200 milhões, é que repara bem, 200 milhões por ano, isto são 550 mil euros por dia. Portanto, pá, um português que ganha um ordenado mínimo, se calhar ganha ali quê, 8 mil euros, 7, 8 a 10 mil euros por ano, e estes indivíduos estão aqui a ganhar a ordem de 550 mil euros por dia. É, de facto.
É muito dinheiro. E temos aqui estes dois jogadores, e depois temos aqui, mais uma vez eu digo, esta lista não são só aqueles jogadores que estão na Liga da Arábia, são todos jogadores do mundo. E temos aqui o Kylian Mbappé, que ganha 72 milhões, portanto, vemos bem a comparação entre o Mbappé, que ganha 72 milhões por ano, e o Ronaldo ganha 200, o Benzema ganha 200, o Neymar ganha 160 e o N'Golo Kanté 100. Depois temos o Riyad Mahrez, que ganha 52, mais modesto. O Lionel Messi, ainda mais modesto, 50 milhões. E o Jordan Ederson, 42 milhões.
Repara bem como o futebol está neste momento. O futebol e a indústria do desporto está. Que nós acabaste de dizer, não é? Que o Lionel Messi ganhar 50 milhões de euros a anos é modesto.
Mais modesto comparativamente
Pois.
todos os outros jogadores, calma lá, não é? É surreal.
É
Mas
surreal.
ainda temos aqui mais estes dois, que é o Sadio Mané, que ganha 39 milhões, e o Koulibaly, que ganha 35 milhões de euros. Portanto, nós podemos aferir o seguinte, que os aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo, pelas minhas contas, 8 estão na Liga da Arábia Saudita.
É que só o salário de 72 milhões do Mbappé do Mbappé, não, do. Sim, do Mbappé.
Sim.
Agora estou a focar no Mbappé porque vi. Estava a pensar, isto é o orçamento, ou seja, o salário deste indivíduo é o orçamento do Benfica, por exemplo, para um ano.
Pois é, é verdade. É muito dinheiro. E também, esse dinheiro não só foi emprego nos jogadores, mas também está a ser emprego em comprar treinadores. Como, por exemplo, o Steven Gerrard, que é treinador agora do Etihad. E também temos aqui outros treinadores, treinadores conhecidos ou não, mas treinadores ou conhecidos ou portugueses, que estão agora na Liga da Arábia Saudita. À cabeça, Jorge Jesus, no
Ali lá.
Al Hilal, caramba, do Steven Gerrard, como nós já dissemos, vai para o Etihad. Depois
O Nuno
aqui
Espírito
para
Santo.
o
O Nuno
Espírito
Espírito Santo
Santo,
no Etihad. O Al
no Etihad,
Nassr, o Luís Castro.
o Luís Castro. Temos aqui
Ok.
também o Pedro Emanuel, o grande Pedro Emanuel, não é? O Pedro Emanuel, este é o segundo ano no clube. Na época passada ele acabou em 14º lugar. Este treinador que na época 2016-17 e 17-18 tornou o Estoril. E nesse mesmo último ano acabou por cair divisão e então ele foi embora para outra equipa da Arábia Saudita, que não foi esta. Mas ele já está aqui há 2 anos. E depois nós também temos aqui, se tu conseguires ver aí, não sei se estás a ver, mas está aqui outro treinador aqui no canto superior direito, que é o Jorge Mendonça.
Sim.
Este aqui se calhar menos conhecido, mas também é português. E também é o segundo ano que está no clube. E é o seu primeiro clube como treinador principal, porque na época passada, e também nas outras, aliás, na época passada não, mas há 2 anos para trás, ele era só treinador adjunto. Há 2 anos agora é o treinador principal, e na época passada o clube ficou em terceiro lugar na Liga da Arábia Saudita. Portanto, foi um excelente.
Uau, Akdot.
Também temos aqui este treinador que é o Filipe Gouveia, este também é o segundo ano no clube. No ano passado ele ficou no segundo lugar da segunda divisão da Liga Saudita, ou seja, ajudou o clube a subir à Primeira Liga e agora está aqui também como treinador principal nesta equipa, que agora vai defrontar também os grandes clubes. E o Luís Castro, não é? Como tu já disseste, estava no Botafogo, venceu o Campeonato Brasileiro. Também temos aqui o Marcelo Kaiser, um dos conhecidos aqui também da Liga Portuguesa, dos Sportinguistas,
Quem
vai
não se
para.
lembra do Kaiser Ball, né?
Exato, Kaiser Ball. Exatamente. Avançando, agora sim temos aqui os 11 iniciais, os possíveis 11 iniciais agora para a época. Vamos começar aqui com a equipa do Jorge Jesus. À esquerda
Tem.
nós temos, bem, eu não vou conseguir pronunciar estes nomes, portanto vou dizer da forma mais portuguesa possível. Al Dassari. Depois temos o Koulibaly, na baliza o Bonu. E também ainda a defesa o Bouly Ali, o Mohamed Al-Braik. Médio centro temos o Al-Jouahri, o Rubén Neves, também o Mitrovic Savic, o Neymar à esquerda,
Meu
no
Deus.
centro o Malcolm e à direita o Salem, o grande Salem também aqui. O que é que tens a dizer desta equipa? Eu pus aqui uma estrela dos jogadores-chave, os jogadores que à partida terão mais
Sim,
pronúncia.
tu esqueceste aí de um jogador. Acredito perfeitamente que esse Malcolm vai recuar no terreno e vai jogar o Mitrovic, até porque jogou ontem o Mitrovic aí a ponta de lança. O Mitrovic joga à ponta de lança, o Malcolm recua e sai aí um desses indivíduos que nós não conseguimos pronunciar o nome.
Sim, mas mesmo assim, o Jorge Jesus, esta equipa é uma grande equipa.
Sim, é talvez a melhor.
É uma
Em
das melhores.
termos de nomes, não é? Em termos de
Em
nomes
termos de nome.
conhecidos.
Mas atenção, agora vamos para a próxima e vamos ver que também existe aqui alguma concorrência. Nós temos aqui, neste caso, no Al-Ali, temos o Mendy na baliza, depois à esquerda o Alioski, depois a defesa centro o Ibanez, também o Demiral e à direita o Bassan. Depois temos aqui uma linha de cinco médios, que é o Maximi, o Kessié, a meio-campo o Abdoulial e também o Jonani. E o Riyad Mahrez. Curiosamente, também é árabe e nós conseguimos pronunciar, porque já é uma cara conhecida e bastante pronunciada. E também à frente o Firmino. E se tu fores a ver bem, se formos contabilizar as estrelas, Esta equipa até tem mais estrelas do que a equipa de Jorge Jesus.
Sim, mas obviamente com os
A
nomes,
qualidade, sim.
sim, os nomes.
Não é melhor. E por último, também temos aqui o Al-Nassr. O Ospina provavelmente não vai jogar porque está lesionado. Ah, eu tenho ali Mendy, pronto, esqueci-me de tirar ali o nome, mas é o Ospina. Depois temos o Alex Telles, o Laporte,
O
também o.
Fofana também, até esqueceste de mencionar ali a estrela do Fofana, mas lá está, é aquela situação que nós vimos. Podemos ver aqui esta equipa, não é? Estavas a dizer o
Sim,
Mendy
já
ou o.
agora deixa-me só dizer, depois podes dizer o que. Deixa-me só
Sim,
completar, que é
sim,
o Amri,
sim, sim.
depois à direita o Gamenam, e depois, como estavas a dizer, meio-campo o Fofana, o Brozovic, o Talisca, à esquerda o Mané, à direita o Otávio e no meio, e no centro o Cristiano Ronaldo.
É aquela tal situação, não podem jogar estes todos de início, porque a liga tem aquela limitação e então alguns destes jogadores têm que estar
No banco.
ou no banco ou não sei se não têm que nem ser convocados para o jogo. Isso é uma coisa que nós também deveríamos ter visto, mas é só para dizer que não podem jogar todos de início. Nunca veremos um Al-Nassr a jogar assim. Com todos eles de início, porque têm que cumprir aqueles requisitos.
Sim. E pronto, e estas foram as equipas também, os 11. Claro que, na tua opinião, por causa destes jogadores que vieram agora para estes clubes da Arábia Saudita, será que as pessoas vão acompanhar mais a Liga da Arábia Saudita? Também é uma pergunta que fazemos a todos. Podem deixar a vossa opinião aí nos comentários, mas o que é que tu achas?
Ou seja, eu acho que. Isto cabe um pouco do gosto das pessoas. Se as pessoas gostarem de futebol e quiserem abrir os horizontes, acho que vão ver. Se mantiverem-se fiéis ao velho continente europeu e se tiverem pouco tempo a ver, como é muito caso às pessoas, há pessoas que só podem ver o jogo da sua equipa, não é? Não têm tempo para mais. Podem depois ver os resumos ou os resultados, isso é outra coisa. Agora, ver efetivamente o futebol. Parar e dizer assim, não, olha, sexta-feira está a jogar o Al-Nassr, vou ver o Al-Nassr. Ou sábado, ao final da tarde, está a jogar o, sei lá, o Al-Fateh contra o Al-Hilal, vou ver o Al-Hilal, ver como é que joga a equipa de Jorge Jesus. Se calhar se tiver a dar o Newcastle contra, sei lá, o West Ham, preferem ver o Newcastle. Mas lá está, isto vai demorar algum tempo, não é só porque agora foi injetado uma grande quantia de dinheiro. Foram grandes jogadores para lá com alto nome internacional. Isto agora vai ser muito visto. Isto é a minha opinião. Mas a Liga Saudita vai dar que falar, isso vai.
Bem, nós agora estamos na terceira jornada. O Al-Nassr está a jogar neste momento, ainda está 0-0. O campeonato está a começar, assim como todos os outros campeonatos europeus, vai começando a fluir e a desenvolver-se à medida que também os outros campeonatos vão se desenvolvendo. Portanto, eu, como disse a minha opinião outra vez, que era basicamente, se tiver a dar um Rio Ave contra o Amadora. O Estrela da Amadora, eu vou preferir ver um jogo, por exemplo, da Arábia, se não houver mais nada que fazer na minha vida.
Sim, isso é óbvio. Obviamente que vamos preferir ver estes jogadores que já nos deram tanto na Europa, não é? Isso é óbvio. Também eu vou preferir, mas se calhar, como estava até a dizer, se tiver a dar o Newcastle ou se tiver a dar o Barcelona com o Villarreal, se calhar prefiro ver o Barcelona com o Villarreal do que ver, por exemplo, este Al-Fateh com o Al-Nassr.
Sim.
Olha, prefiro ver o Real Madrid com o Celta, que vai dar hoje, do que. Se só tivesse tempo para ver um jogo, iria preferir ver o Real Madrid com o Celta do que o Al-Nassr. Mas há outras pessoas que não iriam preferir.
Sim, claro. E também é novidade agora, também desperta alguma curiosidade, portanto é
Sim.
normal que.
E diz-me uma coisa: destes clubes todos, aqui que nós estivemos a ver, qual é aquele que tu achas que tu querias ver mais?
É assim, sem dúvida, estes quatro, não é? Porque têm os jogadores mais mediáticos, obviamente que desperta alguma curiosidade também vê-los. Provavelmente estes quatro, não diria um específico, mas o Al-Hilal, o Al-Ahly. O Etihad e o Al-Nassr.
Ok.
O
Então,
Al-Nassr.
e se tivesses que apontar, sei lá, o melhor marcador do Campeonato Saudita?
Melhor marcador. Melhor marcador. Talvez o Malcolm.
Mitrovic também, não é?
Mitrovic.
Diria o Mitrovic.
Esses dois, talvez. Mas vamos ver. Até pode ser o Neymar, quem sabe?
Pois.
Mas vamos ver.
Ou
Não sei se.
o Firmino também pode ser. Ronaldo, Firmino, Mitrovic.
Isso aí já
Pois.
não acredito, mas pronto, talvez. Não sei se tens algum detalhe, queiras partilhar alguma opinião, queiras também expor aqui. Já
Não,
também estamos aqui com bem-vindo live.
só dizer, achei curioso referir agora estes dois jogadores que acabei de ver. Cristian Ntalho e Dan Ayer também jogam na Arábia, estão a jogar neste Al-Fateh que está a jogar contra o Al Nassr. Cristian Ntalho toda a gente conhece e o Dan Ayer jogou no Lyon. Acho que até foi capitão do Lyon, chegou a ser, não sei, não, já não me lembro. Mas estão aqui. E
Pronto.
dizer, opa, não sei se não tens mais nada a dizer, olha, dizer que foi um
Não,
gosto.
eu acho que nós tínhamos mais uma coisa a dizer, mas já não me lembro bem o que era, que era uma opinião que nós íamos divergir, mas já não me lembro bem o que era. Já não me lembro bem o que era, mas pronto, também não há problema. Talvez, quem sabe, para a semana possamos fazer outra live, talvez com mais pessoas, mas hoje já foi bom, pudemos ver o porquê do mundo árabe estar a apostar tanto e a investir tanto no mundo do futebol e também noutros esportes. Também conseguimos ver aqui a Liga da Arábia Saudita, os jogadores que foram comprados, os treinadores que também foram comprados, e também vimos alguns dos plantéis destas equipas, das três principais. Também o Etihad ficou de fora, também é das principais. Faz parte do fundo de investimento do príncipe do próprio país da Arábia Saudita. Foi muito bom, depois de tantos meses sem fazer nada, obviamente que ainda estamos um bocado enferrujados, eu próprio digo.
Sim, é verdade. É. Estamos mesmo enferrujados,
Mas
isso
também
nota.
de outras coisas, não é? De outros temas, assim também da atualidade. Portanto, fiquem atentos, também agradecemos muito a vossa presença. Gabriel, certamente também gostaste deste pedacinho aqui, não é?
Sim, isto de falar de futebol contigo passa sempre rápido. Isto não é lá por estarmos em live ou deixarmos estar. Nós fazemos muito, muito isto, ou fazíamos, agora já não tanto, que a vida não permite, mas. De certeza que a vida daqui para a frente vai estabilizar, tanto para ti como para mim, e quem sabe isto passa a ser mais regular como era das outras vezes, né?
Vamos
Que
ver.
é isso que nós esperamos.
Vamos ver. Ainda está
Então,
tudo em análise e depois
está
nós
tudo bem, não.
comunicaremos isso também na nossa página do Instagram. Também nos podem seguir no Spotify, no iTunes e nas outras plataformas. Muito obrigado a todos por terem assistido. Quem assistiu live, quem comentou, muito obrigado a todos. Também quem vai assistir depois, possam fazer também um like ou um comentário daquilo que mais gostaram ou não. E da minha parte é tudo. Até à próxima, se não for antes. Tchau.